Sua vida, pra ela ficar mais divertida. Deixa o novo entrar no seu coração. Se ligue na nossa estação. Gabriela FM é só sintonizar. A qualidade que você merece. Gabriela FM é só sintonizar. Uma nova onda pra você entrar. Na casa, no carro. Sai mais do seu lado. Gabriela FM é só sintonizar. Gabriela FM, uma nova onda pra você entrar.
Está no ar o Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece na nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo. Você fica sabendo aqui na Gabriela FM. Apresentação, Kátia Gomes e Suzy Luz. Reportagens de Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira, né, do Jornal do Meio-Dia, dia 11 de novembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e participa, porque o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, fique conosco. Desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo a Suzy Luz. Boa tarde para você também, Suzy. Uma ótima quarta-feira, ensolarada, esse dia muito lindo, viu?
Isso mesmo, Kátia, o Astro Rei tá brilhando intensamente lá fora e a gente tá aqui, tá te fazendo companhia nessa quarta-feira. Uma ótima quarta para você, Kátia Gomes. Uma ótima tarde para você, ouvinte da Gabi. O Jornal do Meio-Dia tá chegando, você pode fazer uso desse canal. Já estamos online aí no WhatsApp, 98829-1029. E você envia sua mensagem de texto pra gente. A partir de segunda-feira, a gente libera a participação do ouvinte ao vivo no 36752000, certo?
É, falta pouco, hein? Falta pouquinho pra gente liberar essa participação no telefone, né? Porque tem muito ouvinte ansioso aí pra participar, recebo muitas mensagens, as pessoas falando isso, querendo voltar a participar por telefone. Falta pouco, dia 16, tá? É ali, né? Tipo assim. Olha, são 12 horas e 16 minutinhos, o Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira, 11 de novembro, está no ar, é um oferecimento da rede UniFTC. O Super Bolsa segunda edição ficou turbinado. Inscreva-se e Shopping Jequitibá. completo para suas compras, com segurança e conforto. E um oferecimento também da Supermoda Ilhéus. Duas lojas para melhor te atender. Compre e concorra a um ano de calçado grátis, Supermoda na Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Por falar nisso, sexta-feira tem sorteio do Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda da loja Marquês de Paranaguá. Fique atento, se prepara para participar na sexta-feira. Basta responder qual é a loja que te dá um Vale Compras no valor de R$100. Supermoda Ilhéus, com certeza. Sexta-feira, hein? Nome completo e seu telefone. Responde a pergunta e você vai participar do sorteio. Quem já participou e ganhou, não pode participar mais. Mas quem participou e não ganhou, ganhou ainda? Não ganhou? Pode participar, tá? Talvez essa seja aí a sua chance de ganhar um Vale Compras no valor de R$100. Olha que maravilha! Bem, aqui no Jornal do Meio Dia, os nossos ouvintes ficam bem informados. Então, vamos de manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde. Bahia registra 20 mortes e 1.955 novos casos de Covid-19 em 24 horas. Aí você vai no boletim epidemiológico, né, da Secretaria de Saúde do Estado, que é a SESAB, o que foi divulgado ontem à noite, informa esses números aí das últimas 24 horas, né? E fala que a taxa de crescimento é de 0,2%, tá? Mas lembra também que já são 1.605, foram 1.605 recuperados nessas últimas 24 horas. E segundo a CESAB, até o momento são 365.941 casos confirmados de Covid-19. Deste total, 351.993 são considerados curados, né? Recuperados. E encontram ainda em casos ativos 6.110, tá? Então, lembre-se que a pandemia ainda existe, se cuide.
No jornal Correio da Bahia, presidente do TRE anuncia proibição de eventos políticos presenciais aqui no estado.
Hoje ainda vamos trazer detalhes sobre essa proibição de eventos políticos para você entender direitinho e não fazer besteira, hein? Vamos de jornal Tribuna da Bahia. Rui Costa anuncia desapropriação de terreno para a criação de complexo educacional. Se tiver onde colocar esse povo e num local melhor, ótimo, né? Mas, ai, ai, nem sempre é assim.
No jornal Folha de São Paulo, Comitê Internacional pede que Anvisa retome testes da Coronavac.
Hoje ainda falaremos mais sobre isso. Jornal Estado de São Paulo, analistas temem que Trump revele segredos de Estado após deixar cargo.
No jornal Correio Brasiliense, governo autoriza repasse de pouco mais de 21 milhões de reais após apagão no Amapá.
Vamos de Jornal Diário do Nordeste. Escolas poderão ter aulas aos sábados e contraturno para encerrar o ano letivo, orienta Conselho de Educação.
E no Jornal Zero Hora, professores municipais de Porto Alegre acionam o Ministério Público de Contas contra trabalho presencial.
Essas são as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Lembrando que você já pode enviar sua mensagem escrita para o nosso WhatsApp 98829-1029. E nós vamos divulgá-la já já, tá? Falta pouco, hein, para voltar a participar aí pelo telefone, né? Segunda-feira, a partir do dia 16, tudo volta ao normal, né? Vocês sabem, esse período eleitoral é complicado, né, minha gente? Então a gente tem que esperar passar isso aí para os ouvintes poderem voltar a ficar à vontade, né? Sempre com muita sensatez, né? Fazendo suas denúncias e reclamações. Olha, aqui no boletim, aqui no Jornal do Meio Dia, no noticiário regional, a gente começa sempre pelos boletins epidemiológicos de Ilhéus e Itabuna e a gente divulga a partir de agora. De Ilhéus, que saiu ontem à noite, dia 10, informa que são 7.343 casos confirmados de Covid-19. É o boletim da Secretaria de Saúde do município, tá? E aí diz que Desses 7.343, 7.027 estão curados. É, existem ainda 35 pessoas ativas, né? Ativas aí, são as pessoas que estão doentes ainda. Ilhéus, infelizmente, registrando 254 óbitos, tá? É a triste realidade. Aí nós vamos para o boletim epidemiológico de Itabuna, que informa que são 13.823 casos confirmados desde o início da pandemia até então, e deste número, né, já são 13.219 curados. Existem ainda, segundo o boletim da Secretaria Municipal de Itabuna, 269 pessoas doentes ainda, né, são os casos ativos. É, Itabuna, infelizmente, registrando 335 óbitos por conta da Covid-19. Então, gente, a pandemia está aí. É, pessoas que trabalham em unidades de saúde me falaram que a realidade é pior, que está aumentando, sim, novamente, surgindo novos casos, e isso é preocupante. E pede à população para se precaver, né, para continuar aí se cuidando, tá? Olha, são 12 horas e 22 minutinhos, 12h22, vamos mudar de assunto, trazer mais informações aqui, claro, para os nossos ouvintes, né? Porque aqui você já sabe, você fica sempre bem informado. E lembrando, já já você vai poder participar aqui, hein? Já envia aí sua mensagem escrita para o 988291029, esse é o WhatsApp da Gabi, é um dos seus espaços aqui para você participar no Jornal do Meio-Dia, né? Então se prepara aí, já envia sua mensagem, já já vamos divulgá-la. 12 horas e 23 minutos. Olha, psicólogo do Hospital Regional Costa do Cacau reforça a importância do familiar para a comunicação do boletim médico. Então, desde maio deste ano, o Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, adotou um protocolo para repassar o comunicado do boletim médico diariamente com o quadro clínico dos pacientes internados na unidade COVID e na unidade de terapia intensiva geral, né, que é o UTI também, para seus familiares. Então, para que esse fluxo de comunicação seja mais objetivo e direto, deve ser indicado um familiar de referência para receber todas as informações sobre o ente querido em recuperação. De acordo com Gildo Rorato, psicólogo do Costa do Cacau, quando o paciente chega ao hospital, geralmente está acompanhado por um familiar ou pessoa próxima, né? E neste primeiro contato, a equipe do Costa do Cacau faz o acolhimento, levantando dados e informações. Também tira dúvidas a respeito do internamento e do tratamento que será realizado. E aí o Gildo explica que é fundamental que seja indicado o familiar de referência, com todos os seus contatos telefônicos atualizados e disponíveis para a comunicação. O psicólogo relatou que, em atendimento às resoluções da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, que é a SESAB, e Organização Mundial de Saúde, OMS, pacientes da UTI geral e unidade COVID não podem ter acompanhantes neste momento, né, devido aí às recomendações de segurança sanitária e prevenção de contágio do novo coronavírus, né? Então, a gente sempre lembra isso, né? E ele também diz que, então, nós entramos em contato com o familiar de referência de cada paciente todos os dias da semana até às 17 horas, repassando aí informações para ele, para que ele transmita o boletim médico para os demais membros da família. Disse aí o Gildo Rorato, que ressalta que os profissionais do Costa do Cacau trabalham de maneira integrada e contínua para a recuperação do paciente de forma adequada, possibilitando seu retorno ao convívio social e familiar. Ele explica ainda que a comunicação efetiva é muito importante nesse processo, muitas vezes um contato desatualizado, algumas chamadas não atendidas, podem interferir nas informações que precisam ser repassadas à família. Caso ocorra qualquer dificuldade diante disso, o familiar deve entrar em contato sempre aí com o serviço social do hospital pelos telefones 73-3235-5324. 73-3235-5324 ou 3235-5383. 3235-5383. E atualizar, obviamente, os dados aí para que possam receber informações sobre o seu ente que está lá internado. E existe também aquele encontro virtual, né? O Costa do Cacau dispõe aí de uma sala equipada para o encontro virtual por meio de chamadas de vídeo com os pacientes que estão conscientes e em condições de interagir, mas não podem receber visitas presenciais. O familiar pode agendar esse serviço durante o contato com o setor de psicologia realizado aí, que realiza sempre para a comunicação. Como é que você faz? Você entra em contato com o hospital, né, agenda direitinho, você vai lá no hospital numa sala reservada e vai ter esse contato virtualmente com o seu parente que está internado. É uma alternativa, né, gente, para que vocês possam se ver. É sempre bom, né? Porque para quem está internado, não é fácil não, viu? Ficar tanto tempo sem ver o familiar, e aí tem aquele momento de medo, de tensão, e o familiar que está em casa também passa por esse momento de medo e tensão. E aí poder se ver e se falar ajuda bastante, né? Então é importante você estar sempre com seu telefone, seus telefones atualizados, atender as ligações. Já presenciei, né, essas ligações de psicólogo do hospital para alguém, né, para um familiar de quem está internado. É sempre importante. Bem, 12 horas e 27 minutinhos, 12 e 27, vamos seguindo aqui o nosso Jornal do Meio-Dia com muitas informações. Lembrando que já já ele chega aí ao vivo por telefone, hein? O repórter Coutinho Neto com muitas informações. Aliás, vamos fazer o seguinte, Cauana, já pode acionar o Coutinho, porque daqui a pouquinho o que a gente tem aqui de informação para o nosso ouvinte são informações longas, né, Suzy? Então, a gente deixa para depois o Coutinho, para o Coutinho já entrar agora com muitas notícias, mas já adianto para vocês. Atenção aí, eleitores de Itabuna, tá? Vamos divulgar as mudanças nas zonas eleitorais em Itabuna e também as mudanças nas zonas eleitorais de Ilhéus. Atenção, eleitores de Itabuna e Ilhéus, vamos divulgar aqui as zonas eleitorais com mudanças, tá? Você que votava no colégio A, de repente mudou para o colégio B, nós vamos divulgar aqui já já. Ontem teve até um ouvinte que perguntou, né, Suzy?
Os ouvintes andam perguntando, né, exato, sobre as questões das zonas eleitorais aí em Itabuna e também aqui em Ilhéus, e daqui a pouquinho a gente traz essa informação para vocês.
Pronto, então fique atento aí, que já já nós vamos divulgar. Agora vamos falar com ele, Coutinho Neto, faz a primeira entrada de hoje com muitas informações. Boa tarde para você, Coutinho, já sei que você vai dizer que hoje o sol tá daquele jeito, um sol para cada um, né? Boa tarde.
Um sol para cada um, Kátia, muito boa tarde para você, adivinhou, viu? Realmente, estamos agora na rua, no centro da cidade, realmente um sol para cada um, dia bonito aqui na cidade de Ilhéus, com muito calor, temperatura elevada, previsão 8 milímetros de chuva no decorrer do período, segundo a agência Climatempo. Boa tarde também para você, Suzy. Uma ótima quarta-feira.
Obrigada. Ótima quarta para você, Coutinho.
Obrigado, Suzy. Assim também como para você que está ensolarado nos quatro cantos de Ilhéus, em nossa região e por todo este mundão afora, acompanhando o Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, você vai comigo acompanhar as notícias de polícia a bordo da viatura da 102,9, com muitas informações que você vai curtir comigo. Olha, começando, vamos ter início a nossa participação, destacando o trabalho que foi realizado pelo delegado do município de Ubatã, o Lani Andrade. Doutor Lani Andrade anunciou a prisão em flagrante de um contador da cidade de Itabuna na última segunda-feira do município de Ubatã. Segundo o delegado Lani Andrade, ele é acusado de aplicar um golpe que pode ultrapassar R$500 mil no comerciante da cidade de Ubatã. Segundo ainda o delegado, o contador que é acusado de estelionato recebia R$36 mil da vítima. O contador alegava que prestava assessoria e oferecia descontos em relação a pagamento de impostos. O suspeito, que não teve o nome revelado, permanece custodiado na Delegacia Territorial de Ubatã. No município de Jussari, aqui no sul da Bahia, registrou mais um crime contra a vida. Agora, quem foi morto foi Fabrício Lisboa, 19 anos de idade. O autor do assassinato seria o seu próprio padrasto, que não teve identidade revelada. A vítima seria usuária de drogas e teria ido para cima do padrasto, que, ao se defender em legítima defesa, no caso, o matou com golpes de faca. O Departamento de Polícia Técnica removeu o corpo para Itabuna. Com este crime, já são 3 crimes no mês de novembro apenas naquela cidade. Em 2020, Jussari já registra 9 homicídios. A violência também vem assustando os moradores da pequena e agradável Arataca. Tudo isso oriunda da guerra das facções criminosas que agem em Itabuna e estão se ramificando pelas cidades menores aqui da nossa região do Cacau para tentar manter a hegemonia, manter a liderança no tráfico de drogas. No meio disto, a população fica acuada. Vários crimes estão sendo cometidos e agora uma dupla foi executada naquela cidade. Tudo aconteceu em plena manhã de ontem, terça-feira. Os indivíduos que foram executados foram identificados como Orly Alves Santos, de 33 anos de idade, e o outro conhecido é como Valdir. Uma das vítimas era um mototaxista. Em 22 dias, é o segundo duplo homicídio registrado em Arataca. Em 2020, a cidade chega a 10 crimes, e abrangendo a área da Sexta Corpim, mais um crime para ser investigado no seu núcleo de homicídios, chegando ao número de 164 investigações sendo realizadas no ano de 2020. Agora, Suzy Kátia, você do Jornal do Meio-Dia, para um pouquinho aí, segura o garfo, liga no rádio e aumenta o volume, porque esta notícia é uma notícia que realmente que eu não tenho nenhum tipo de prazer, nenhum tipo de nada, de revolta, apenas que eu sinto em divulgar um tipo de notícia deste aqui em nosso programa. Um ato absurdo aconteceu em Jussari, deixando toda a população cacaueira muito aborrecida. Olha o fato, hein? Acompanhe comigo. Pare o garfo e preste atenção no rádio. Após denúncia anônima, uma guarnição da Polícia Militar e do Conselho Tutelar foram acionadas até uma residência em um bairro de Jussari. Ao chegar no domicílio, os policiais se depararam com um ato escabroso. Viram um idoso se masturbando para uma criança de apenas 10 anos de idade. E o pior, ele é o avô da menina. Pior ainda, pior do que isto, ele estava praticando este ato libidinoso na frente da própria avó, que compactuava com tudo isso. Ambos foram trazidos e encaminhados para a delegacia da mulher em Itabuna. A criança está sob cuidados do Conselho Tutelar. Realmente, hein? É um ato revoltante e a sociedade espera a punição severa para esse casal de maníacos, ele por ser avô, se masturbando e a sua companheira aceitando este fato. Eles não podem ser chamados de avós, mas avonstros, ou seja, avós monstros. Isto me revolta, isto me deixa indignado, mesmo nós que militamos no setor policial, estamos acostumados com tantos fatos corriqueiros de violência em nossa região, em nossa Bahia, em nosso Brasil, mas um fato desse tão próximo da gente, envolvendo a família, um avô que seria pai duas vezes de uma criança, praticar um ato desse em frente a uma menina em formação, com apenas 10 anos de idade, realmente escabroso e revoltante, está aqui registrado no Jornal do Meio-Dia a minha revolta e o meu pedido de justiça que seja feita de forma realmente muito severa em relação a este casal de idosos, os avós desta menina. Mas daqui a pouquinho eu volto, vou ali beber uma água com açúcar, parar um pouquinho, dar uma respirada e voltarei com novas notícias de polícia aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mesmo tão desagradável como esta, mas que continua com Kátia Gomes e Suzy Luiz.
Pois é, Coutinho, né? Mesmo essa notícia realmente assusta, né? Um absurdo isso, um avô fazer esse tipo de ato, a avó que sabe também, não toma nenhuma atitude. Pelo amor de Deus, gente, olha onde estamos, hein? Aí já tem ouvinte aqui falando, fala pro Coutinho que isso é um absurdo, revoltante. Falaram outras coisas também, não posso falar não. O povo fica revoltado, gente. Misericórdia, viu? Só Jesus na causa. Olha, vamos a um rápido intervalo. Voltamos já com mais informações e claro, abrindo espaço para a participação do ouvinte através do WhatsApp.
Você está ouvindo o Jornal do Meio-Dia com Kátia Gomes, Suzy Luz e Coutinho Neto.
O Centro de Ilhéus tem um hortifruti de verdade. É a Central das Frutas. Frutas e verduras bem fresquinhas, direto da fazenda. Aqui você encontra os melhores preços em ovos, farinha e carne do sol direto de Tororó. Aceitamos cartões de crédito, débito e agora auxílio emergencial. Disque entrega 3231-1142. A combinar com o nosso mototaxista. Central das Frutas, em frente ao paredão do Hospital São José.
Em novembro, você tem uma missão a cumprir: ajudar a definir o futuro da sua cidade. Você está pronto? Então vamos começar a fazer o checklist. A primeira coisa é conferir o local de votação. Coloque a máscara, prepare uma cola para não esquecer dos números dos candidatos e, se possível, leve sua própria caneta. Respeite o horário preferencial de votação para maiores de 60 anos, das 7 às 10 da manhã. Se puder, deixe as crianças em casa e não deixe para votar na última hora. Evite contato físico com outras pessoas e mantenha-se, pelo menos, a 1 metro de distância. Limpe as mãos com álcool gel antes e depois de votar. Comida e bebida nos locais de votação? Nananina não! Cumpriu sua missão? Volte para casa rapidinho. Combinado? Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Vote nos candidatos a vereador do partido PSL. Dadai Melo, 17333. Dantas, 17222. Diva, 17246. Éder Júnior, 17133. Estrela, 17234. Gil Gomes, 17017. Irmão Tito, 17000.
Ilhéus é 55. Marão Prefeito, Vice Bebeto.
Dani Cakes, para deixar as suas comemorações mais especiais. Aniversários, casamentos, chá de bebê, eventos corporativos e muito mais. Tortas e doces para todas as ocasiões. E agora, as tradicionais cestas de café da manhã. Informações com Dani Machado. WhatsApp 739-8109-9695. Instagram, @ Dani Cakes e Els.
Safian, para você e quem você ama. Cuidamos de todos os procedimentos no momento da partida. Oferecemos seguros de vida e apoiamos você em vida através de descontos especiais em parceiros, sorteios semanais e empréstimos de equipamentos de recuperação. Além disso, cobertura 24 horas em todo o território nacional. Ligue 3222-3255 ou acesse www.gruposaf.com.br. Saf, há quase 20 anos oferecendo apoio, cuidado e amparo.
Candidatos a vereadores que estão com o 25.
Paulo Moreira, 45111. Lu Cerqueira, 45.000.
Lúcia Andrade Cabeleireira, 45100.
Marcelos do Requeijão, 45455.
Márcio Segurança, 45020.
Coligação é a mudança que Elios quer. Dem PSDB, MDB, PTC, Cidadania Patriota. Prefeito Valderico Júnior.
Se divertir, pode. Aglomerar, não. E foi pensando nisso que o Shopping Jequitibá preparou uma programação online espetacular em comemoração ao mês mais infantil do ano. Oficinas, dança, teatro, cozinha divertida e uma batalha irada de games te aguardam no universo digital da diversão. Confira a programação completa nas nossas redes sociais. Shopping Jequitibá, sempre conectado à diversão.
Valderico Júnior e professor Dorival Filho, 25, têm as melhores propostas para Ilhéus.
Força-tarefa para salvar São Domingos e São Miguel. Valderico Júnior assume formalmente o compromisso de construir uma solução definitiva contra o impacto do avanço da maré na Orla Norte. Assumir a responsabilidade de articular uma força-tarefa com os governos estadual e federal para que as comunidades de São Domingos e São Miguel tenham um futuro digno.
Atacadão, embalagens de tudo que precisa. Copos descartáveis, sacos plásticos e muito mais. O lugar certo para economizar. Atacadão, embalagens, esse é o lugar. Dono de padaria, lanchonete, vem pra cá. Atacadão, embalagens, esse é o lugar. Dono de restaurante ou pizzaria, é fácil de encontrar.
Rua Lindolfo Collor, 635, bairro Malhado. Telefone 3633-3901.
Atacadão Embalagens.
A Big Ótica está com promoção de inauguração. Preço único de R$ 49,90 na armação de grau na compra de óculos completo. Abrimos de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. E sábados, das 8 ao meio-dia. Big Ótica, Rua Jorge Amado, 49, Centro e Neus. WhatsApp 98189. 9 90 44.
Chegou a primavera-verão na Super Moda, trazendo a felicidade e o frescor da estação. Cores e estilos para quem ama estar na moda. Preparamos uma coleção incrível para você. Venha conhecer as principais tendências e arrase muito nessa temporada. Conheça o nosso atendimento online personalizado. Escolha o seu produto que entregamos para você. Primavera-verão Super Moda. Felicidade que faz florescer.
Vote nos candidatos do Partido dos Trabalhadores. Quem defende você é o PT.
Como vereador, cumpri o meu papel de fiscalizar e legislar. Infelizmente, tivemos um prefeito que não respeitou a Câmara nem o orçamento público. Por isso, para essa nova etapa, eu peço seu voto para Macrise 13333, Everaldo e Kaká é 11.
Só quem pode mudar sem perder a parceria com o governador Rui.
Você já sabe, mas não custa lembrar. Ao espirrar ou tossir, cubra o rosto com um braço ou lenço descartável. Coronavírus. Prevenir é o melhor remédio. Gabriela FM.
Tamo juntos.
Sempre juntos.
O seu mundo não pode parar. É preciso se adaptar. Vestibular 2021.1 da Faculdade Madre Thaís. Prova 100% online e inscrições gratuitas. E você ainda pode usar a nota do Enem para garantir sua vaga e ganhar até 100% de desconto nas mensalidades. Ligue ou chame no WhatsApp 73-3222-2330 para agendar sua prova. Faculdade Madre Thaís, fazendo a diferença no seu mundo.
2020 já tá acabando.
Está na hora de começar a rever
os sons que marcaram
o ano mais esquisito de nossas vidas.
Gabriela FM.
Firme e forte.
O ano inteiro. Vamos lá. Tem Jorge e Matheus.
Caga na boca, caga minha boca, põe a língua.
Quem falou mentiu.
Michel Teló.
Chorou.
Tem João Bosco e Vinícius.
E me xingando, perguntou quem era a dona da segunda taça.
Tem Henrique e Juliana.
Sabe cerveja gelada, levada, brincando. Eu faço, eu amo.
E ele tá no Viva Voz.
Tem Lauana Prado.
Investe em mim.
Jonas Esticado.
Aposta tudo em mim.
Ainda tô aí.
Tem Eduardo Costa.
Com essa dose que cê tá bebendo.
Estes são alguns dos maiores sucessos de 2020. O ano que já entrou para a história. Gabriela FM. Aqui tocou todas. Aqui ainda toca todas.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Pois é, esse é seu ponto da informação. Jornal do Meio Dia, um oferecimento rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. É isso aí, Fernando. Manda um abraço aqui pro Fernando do SESI Senai. Ele enviou aqui umas informações importantes, vou até divulgar logo aqui para vocês, e porque interessa e há muita gente que deseja fazer um curso técnico gratuito, é isso mesmo, tá? O Senai Bahia abre inscrições com mais de 700 bolsas de estudo para todo o estado, então se ligue aí, tá? As modalidades, tem modalidade semipresencial e modalidade presencial. Na modalidade semipresencial, tem curso técnico de segurança do trabalho para Teixeira de Freitas e Ilhéus, tá? Ilhéus tem segurança do trabalho também e eletromecânica. Olha que legal. Modalidade presencial. Tem curso administração e informática para internet para estudar em Teixeira de Freitas. E também tem curso para administração, eletrotécnica e informática para internet para Ilhéus, tá? As inscrições aí do processo de bolsas começou dia 9 agora de novembro e segue até dia 9 de dezembro. Então é um mês aí que você tem para poder se inscrever. Entra no site www.tecnicosenai.com.br www.tecnicosenai.com.br. Você pode fazer sua inscrição e concorrer a essas bolsas, 700 bolsas de estudo em todo o estado da Bahia. Então corre para você conseguir essa bolsa aí para o Senai Bahia, tá? Então é muito importante você aproveitar esse momento aí de inscrições para o processo seletivo 2021.1 dos cursos técnicos do Senai Bahia, tá? Então aproveite esta oportunidade. Vou aproveitar e divulgar aqui uma vaga de emprego interessante para vocês. O estúdio Camila Bispo, que fica no centro da cidade, em Ilhéus, ali na rua Visconde de Mauá, fundos do cinema, tá precisando aí, tá contratando cabeleireira. Anote, 739-9110-3521, tá contratando cabeleireira, o estúdio Camila Bispo, no centro da cidade, em Ilhéus, aos fundos, tá, do cinema, rua Visconde de Mauá, muito fácil. Aproveite aí, você que é cabeleireira, está procurando essa oportunidade de trabalho, o Estúdio Camila Bispo está contratando. Ligue para 99110-3521, 99110-3521, tá? Aproveita e mandar um beijo para as meninas do Estúdio Camila Bispo. Camila, beijo para você, Rosinha, Jennifer, Giovana, Carla. Beijo, meninas. Hoje eu não esqueci o nome de ninguém, ó. Ai, ai, viu? Ô, dona Suzy, o que tem de mensagem aí dos nossos ouvintes no WhatsApp? Vamos divulgá-las?
Olha, pode ir direto? Antes de ir para as mensagens dos ouvintes, deixa eu mandar um beijo aqui bem especial para Manuela Berbert. Ela tá ouvindo a nossa programação. Acabei de ver ali no Instagram. Inclusive, fez um vídeo aí mandando um abraço pra gente. Ela disse que se diverte muito ouvindo o Jornal do Meio-Dia. Se informa também, mas se diverte bastante, porque ela disse que adora aí o seu jeito de levar as informações para o ouvinte.
Tô vendo agora aqui,
Manu, menina. Manu, você é demais, viu? Sou sua fã. Um beijo bem especial para você também, lindona.
Ô, Manu, eu tô vendo agora aqui que a Suzy falou, entrei para ver. Manu, obrigada, Manu Bebert, de Itabuna para todo o Brasil e todo mundo. Quem já colou na Manu? Quem não cola na Manu, não só nos eventos dela, mas também pelo Instagram, acompanhando aí, também pelo blog dela, né, pelo... os textos que ela sempre divulga, sempre bem interessante.
Isso mesmo. Eu costumo dizer que a Manuela, ela faz diferença na vida de muita gente. Às vezes ela pode até achar que não, mas faz sim. Aqueles textos motivacionais, de autoaceitação, de empoderamento também, isso é super importante. Manu, você tem um trabalho magnífico nas redes sociais.
E agora, né, tem que tá fazendo umas, produzindo aí, fazendo umas frases bacanas, postando aí no Instagram. Adoro, viu?
É uma comunicóloga de peso, admiro muito você, Manu.
Manu arrasa, viu? Comunicóloga, publicitária. Você é demais, viu, dona Manu? Tô vendo aqui agora, ó. Manu Bebert, um beijo pra você, minha linda. Ela é 10, viu? Bem, são 12 horas e 48 minutos. A Suzy vai divulgar agora mensagens aí dos nossos ouvintes, né? Porque chega tanta mensagem no WhatsApp. Vamos divulgar alguma, Suzy?
Vamos lá, o Siso Boy tá aqui acompanhando a gente, diz que conseguiu um desconto, não foi, Siso? Você é demais. Eu vou encaminhar a mensagem. Diz que conseguiu um desconto.
Como assim?
Eu vou mandar pra você, você vai entender. Na cara de pau, né, Siso? Com todo respeito, claro. Um abraço pra você, Siso Boy. Ó, tem aqui a Vanesca do Sol e Mar, tá aqui mandando um abraço bem especial. A Vanesca, lá do G Barbosa, na verdade, tá aqui perguntando pro Coutinho, cadê o churrasco? Foi e tá mandando um abraço pra você, Coutinho, e também pra Carmen.
Foi Vanesca?
Isso, Vanesca.
Foi eu que contei pra ela. Ela falou que primeiro, ela falou, eu ouvi na rádio você falando que Coutinho te levou pro churrasco, me levou pro churrascaria, pagou meu almoço lá, comemorou o aniversário de Carmen. E aí ela fala, pegou agora, ela fez a resenha e mandou, cadê o churrasco,
pois Coutinho? Ela Vanesca tá no quer refeitório, participar agora. Ela tá no refeitório almoçando e ouvindo a Gabriela FM. A gente manda um abraço não só pra Vanesca, tá lá no G Barbosa almoçando e ouvindo a Gabi. Né? O Ciro Zatelli também deve estar por lá no horário de almoço. Mas você que está aí no seu trabalho, está na hora do almoço, ouvindo a gente. Um bom almoço para você, bom apetite. Obrigado por escolher a Gabi para se informar aqui no Jornal do Meio Dia. Zé do Espetinho, que delícia, também está ouvindo a gente. Tem algumas denúncias, eu encaminhei para você aí, Kátia.
Pronto. Enquanto isso, vai divulgando o que tem aí, que as demais a gente tem que analisar ainda.
A Luciana de Castelo Novo, Kátia e Suzy, estou ouvindo a programação, manda alô pro meu pai no Iguape e pra minha vizinha nega. Ela tá falando aqui que admira muito você, Kátia, que você é maravilhosa. Um abraço pra você, Luciana.
Obrigada, viu, pessoal? Um beijo pra cada um de vocês aí. Obrigada mesmo pela audiência, tá? Tem mais, Suzy?
Não, só essas mensagens aqui no nosso WhatsApp.
Pronto. Daqui a pouquinho, a gente divulga mais mensagens dos nossos ouvintes. Hoje eu mandar um beijão pra ela aqui de novo. Rosana Nascimento, lá do Japu, né, Rosana? Ela e a mamãe estão sempre sintonizadas aqui. Dona Ida, sempre sintonizadas no Jornal do Meio Dia. Ela disse que espera a gente lá em breve. Ela já perguntou até o que a gente gosta de comer, o que a gente gosta de beber. Ai, Suzy.
Olha, eu vou logo avisando. Repare. Eu como de tudo, gente. É só a comida tá temperada. Até pedra temperada eu como.
É lá do Maria Jape. Pronto, corrigindo.
Maravilha.
Viu, Rosana?
Deixa essa pandemia dar uma amenizada, viu, Rosana? Que a gente vai aí, sim, filar essa boia.
Ô, então, Rosana e a mamãe a Ida lá de Marajá. Beijo pra vocês, meninas. Obrigada pelo carinho. Obrigada, viu, Rosana? Também. Você sabe o que eu tô falando, aquela outra questão. Obrigada. Obrigada mesmo, tá? Olha, vamos aqui de informação pra gente... Tem muita coisa aqui pra passar para os nossos ouvintes, tá? E a gente, esse é o nosso objetivo, deixar os nossos ouvintes bem informados. Daqui a pouquinho, Coutinho volta de novo. Hoje eu vou avisando, viu, Bede? Vamos dar uma estouradinha aqui no programa, no tempo. Mas vamos lá, Suzy, olha. Justiça anuncia mudanças nas zonas eleitorais em Itabuna. A gente vai divulgar de Itabuna agora, daqui a pouco de Ilhéus. Então, se ligue aí nessas mudanças. A 27ª e a 28ª zonas eleitorais divulgaram ontem, né, as mudanças de sessões eleitorais em Itabuna para o dia 15 agora de novembro, tá? Nas eleições. Quem vota no Centro de Cultura Adonias Filho ou nas escolas Plínio de Almeida e Antônio Carlos Magalhães terá que se dirigir a Unime, Campus 2, e no, que fica ali no bairro Lomanto Júnior, tá? Mudou para lá. Três sessões do Colégio Modelo, 112, 114 e 142, também foram relocadas para a Faculdade Unime. Já as sessões que ficavam na Escola Carrossel foram transferidas para a Escola Everton Chaloup, no Ziso, que é bairro Ziso, tá? E para o Grupo Pedro Jerônimo. Ainda na 27ª Zona Eleitoral, o Colégio Estadual de Itabuna, um dos maiores locais de votação da cidade, está em reforma e não vai poder receber eleitores esse ano. As 13 sessões que funcionavam no local foram transferidas para o prédio ao lado, que é o Centro Territorial de Educação Profissional, o CETEP, antigo Colégio Maria de Lourdes Veloso. Com a mudança, o CETEP vai ficar nessas eleições com 24 sessões e cerca de 10 mil eleitores. Viu, eleitores de Itabuna, se liguem. Tem mais mudança. Houve mudança de locais de votação também na 28ª Zona Eleitoral. Os eleitores do Colégio Josué Brandão vão votar na Escola Municipal Lions Club e na Escola Municipal Luiz Viana Filho, no bairro Santo Antônio. As pessoas que votavam no Colégio Flávio Simões, que foi afetado pela chuva, deverão se dirigir ao Salão Paroquial Nossa Senhora Aparecida, no bairro Califórnia. Os eleitores do Colégio Galileu, no Pontalzinho, foram transferidos para UniFTC, anexo ali que fica no centro, tá? Então, se liguem, vocês que estudavam no Colégio votavam no Colégio Galileu do Pontalzinho, em Itabuna, foram transferidos para UniFTC, tá? UniFTC é muito fácil de encontrar ali na Praça José Bastos. As sessões que funcionavam no Colégio Ciso foram divididas para funcionar nas escolas municipais Luiz Eduardo Magalhães e Genival Correia de Almeida, no Parque Boa Vista, e Humberto de Alencar Castelo Branco, no bairro Califórnia. Então, para conferir o local de votação, tirar todas as dúvidas, a gente vai falar já todos os canais, tá? Os telefones, você pode também entrar aí no aplicativo e-título, tá? A versão digital do título de eleitor, mas daqui a pouco eu divulgo o telefone do TRE Bahia. Tem locais de votação também com mudança em Ilhéus. Presta atenção. Vamos lá, Suzy.
Pois é, gente. Segundo informações do TRE da Bahia, a 25ª Zona Eleitoral tem 212 sessões que vão ser distribuídas em 120 urnas. Sendo assim, os eleitores que votavam nas sessões 65, 66, 67 e 68 do CIEP do Chocolate, Nelson Schau, vão passar a votar no Grupo Escolar Estado do Ceará. Já os votantes das sessões 4, 5, 159, 204, 231 e 249 do Centro Educacional Álvaro Melo Vieira passarão a votar no Heitor Dias. De acordo com o TRE, os eleitores do Colégio Status, sessões 12, 13, 14, 31 e 32, vão passar a votar, passarão para o Colégio Ideal, próximo ao cinema Santa Clara. Também vai haver mudanças para os eleitores do Sindicato dos Bancários, sessões 29, 30, 187 e 247, que passarão para o Colégio Impacto e aos grupos e aos do Grupo Escolar Estado do Ceará, 84, 85, 86, 87, 88, 229 e 234, que vão votar no Colégio Fênix. As últimas mudanças são para os eleitores da Escola Estelita Rocha, sessões 350, 351 e 352, que vão passar a votar no prédio escolar de Banco do Pedro, e os do Grupo Escolar do Basílio, 205, 206, 227, 241, 259 e 271, que vão votar na Faculdade Madre Thais. O Tribunal Regional Eleitoral informou que ficou estabelecido que as sessões com menos de 50 eleitores deverão ser agregadas, obedecendo ao limite máximo de 500 eleitores para cada uma. O eleitor pode consultar os dados eleitorais, incluindo o novo local de votação e sessão, no site do TRE Bahia, baixando também o aplicativo e-título ou ligando para 71-3373-7000. Se você perdeu aí essas informações, pode pedir aí no WhatsApp que a gente encaminha para você no WhatsApp da Gabi, 98829-1029.
Exato, viu? É interessante, gente, baixar aí o aplicativo e-título. Hoje todo mundo tem smartphone, né? Boa parte da população, aliás, tem smartphone, né? Então é interessante, que vai te ajudar bastante. Aí você leva lá no dia da votação, vai te ajudar bastante. E você tira todas as dúvidas antes de ir, tá? Ah, por favor, a Cauana, pode acionar a Coutinho Neto para fazer a segunda entrada de hoje aqui no JMD? Enquanto isso, vou dar uma resumida rápida aqui em algumas informações. Olha, moradores aí de Santa Cruz Cabralha protestam contra o Réveillon para 600 pessoas. Uma festa de Réveillon com público estimado em 600 pessoas está no centro de protestos de moradores do povoado de Santo André, em Santa Cruz Cabralha, ali, né, próximo ao Porto Seguro. Nas margens do rio João de Tiba, o povoado tem cerca de 800 moradores e 13 quilômetros de praia e fica dentro de uma área de proteção ambiental. Ganhou notoriedade, inclusive, né, em 2014, ao abrigar aí o centro de treinamento da Alemanha durante a Copa do Mundo de Futebol. E aí a principal preocupação da comunidade é que a festa deste porte desencadeia um surto do novo coronavírus. Até segunda-feira, né, anteontem, o povoado registrou apenas 5 casos de Covid-19, todos eles sem sintomas graves. E aí essa festa está preocupando, a expectativa é receber esse público de 600 pessoas, né? Um dos produtores do evento afirma que a concretização da meta do público de 600 pessoas dependerá da autorização das autoridades e diz que a festa tem condições de ser realizada mesmo com um limite de público de 200 pessoas, tá? E aí, o jornal Folha de São Paulo apurou que a Secretaria de Saúde da Bahia não deve flexibilizar neste ano o limite de público para eventos no estado, que deve permanecer em no máximo 200 pessoas. E a Prefeitura lá de Santa Cruz Cabralha informou que qualquer evento no município deverá respeitar o decreto estadual. Então, quando surgir mais informações sobre isso, a gente fala, tá? Coutinho Neto faz a segunda entrada de hoje aqui no Jornal do Meio-Dia. Vou pedir ele para dar uma resumida nessa segunda entrada, senão a gente vai extrapolar muito tempo, tá bom, Coutinho? Obrigada desde já. Vamos lá, Coutinho Neto? Tá me ouvindo?
Eu acho que o Coutinho tá sem retorno por lá.
Coutinho, tá me ouvindo? Me escuta pelo telefone, Coutinho? Vamos ter que derrubar e ligar de novo, viu, Cauana? Por gentileza. Enquanto isso, vamos de mais informações. Dá um resumido aqui. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, TRE, proibiu ontem, né, em todos os 417 municípios baianos, atos de campanha presenciais que violem as normas sanitárias para as eleições 2020. A nova medida foi apresentada pelo presidente do órgão, desembargador Jataí Júnior. A suspensão está prevista na Resolução Administrativa número 38/2020, que regulamenta o exercício do poder de polícia dos juízes eleitorais. Conforme o normativo, estão vedados comícios, passeatas, bandeiraços, caminhadas, bicicletas, cavalgadas, motoatas, carreatas e similares. Também está impedida a distribuição de panfletos, folhetos, adesivos e outros materiais de campanha. De acordo com o presidente do TRE Bahia, alguns desses eventos fazem com que as pessoas desrespeitem as normas sanitárias. É por conta do novo coronavírus, né, gente? A pandemia. Então, pela resolução, candidato, partido ou coligação que descumprirem tais medidas estarão sujeitos à sanção prevista na Lei 9.504/97, Lei das Eleições, que é de multa no valor de R$ 5.000 a R$ 25.000, reais, o equivalente ao custo da propaganda, se este for maior, tá? Então, o TRE, essa nova medida aí, né, foi tomada devido ao número de casos ligados à concentração de pessoas em atos de campanha eleitoral no estado, tá? Coutinho já está na linha, né? Agora sim a gente fala com ele. Coutinho, pontualmente 1 hora da tarde, então eu vou pedir para você dar um resumido aí nessa sua segunda entrada.
para a gente não extrapolar tanto tempo aqui. Obrigada desde já.
Voltamos sim no Jornal do Meio Dia com novas notícias de polícia. Uma dupla morreu em um tiroteio que aconteceu na zona rural do município de Prado. Este fato aconteceu na tarde de ontem, terça-feira. Duas pessoas estavam caídas próximo a uma cerca de arame papado e uma delas identificada como Cristian Souza Jesus, de 22 anos de idade. A segunda vítima foi socorrida por unidade do SAMU 92, mas chegou sem vida ao dar entrada na UPA. Na BR-101, nesta madrugada de quarta-feira, a Polícia Rodoviária Federal registrou um grave acidente envolvendo um caminhão que transportava combustíveis na carreta e acabou tombando em uma curva, sendo totalmente destruída pelo fogo. Conforme informações, o motorista Valmário da Ressurreição, ele sobreviveu. Ele foi socorrido por uma equipe de bombeiros que estiveram no local fazendo o resgate e controlando as chamas. Valmário foi encaminhado para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, onde permanece internado. Outra notícia revoltante: a polícia investiga o estupro de um bebê de apenas 4 meses de idade na cidade de Eunápolis. O suspeito de cometer este crime bárbaro, um homem de 35 anos de idade, que é marido da avó do menino, está preso na delegacia local em Eunápolis. A polícia está aguardando o resultado do exame pericial, que pode constatar se houve o abuso. De acordo com as informações, a família se reunia em frente à casa da criança, sempre no bairro daquela cidade. A mãe e a avó relatam que quando entraram no quarto onde o menino dormia com o primo de 2 anos de idade, flagraram o suspeito cometendo o abuso. Olha, a polícia registrou mais um homicídio em Feira de Santana. Desta vez o homem foi assassinado a tiros às 4h30 da tarde de ontem. É o segundo homicídio registrado no município apenas no dia de ontem. Segundo a polícia, o homem não portava documentos, mas familiares o identificaram como sendo Rui Alves dos Santos, que residia no conjunto Feira 10. O delegado Luiz Filgueiras efetuou levantamento cadavérico juntamente com os peritos do DPT de Feira de Santana. Muito bem, Cátia, muito bem, Suzy. Boa tarde para vocês. A você também, no Jornal do Meio Dia. Voltaremos amanhã com novas notícias de polícia aqui no seu JMB, com informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Cátia Gomes e Suzy Luiz.
Obrigada, Coutinho Neto. Você é retado. Pedi para ele dar uma resumida, ele resumiu e trouxe tudo aqui direitinho, né? Para deixar nossos ouvintes bem informados. Obrigada, tá? Olha, antes de finalizar o Jornal do Meio Dia, eu não posso deixar de mandar um parabéns especial para essa aniversariante do dia, pessoa que mora no meu coração, tornou uma amiga querida, Lucy. Parabéns, Lucy, do restaurante Mamilo na Brasa, aqui no bairro Banco da Vitória, em Ilhéus, aniversariante do dia. Eu acho que a Lucy não gosta muito, que saibam não, mas Lucy, eu faço questão, viu, de parabenizar você. Você é uma pessoa, uma mulher de Deus, assim, uma pessoa maravilhosa, uma vibração super positiva. Gosto demais de você, de toda a sua família, né, dos filhos, do seu esposo, seu Antônio. Então, Lucy, não posso deixar de parabenizar você nesse dia de hoje. Que Deus ilumine seus caminhos, te dê mais e mais saúde, né, minha amiga? Com saúde a gente chega longe. Felicidades, viu? Beijão no coração, parabéns mesmo, feliz aniversário. Bem, e parabéns de todos nós aqui da Gabriela FM, porque nós aqui somos fãs, né, daquela comida deliciosa do Mamilo na Brasa, né? Fãs mesmo. Então, beijão aí, viu? Olha, daqui a pouco vamos sair, viu? É isso mesmo. já eu chego aí. Lucy não aguenta mais me ver aí, né, Lucy? Mas eu sou fã, apaixonada pelo almoço aí, por essa comida maravilhosa do restaurante Mamilo na Brasa, aqui no Banco da Vitória, em Ilhéus. Bem, minha gente, 1h05, né? Mas a gente ainda tem informação aqui para os nossos ouvintes, rapidinho, porque a gente vai sempre atualizando aqui os nossos ouvintes sobre os diversos assuntos que a gente fala aqui. Então, como a gente trouxe a informação aqui, que infelizmente, né, o humorista Jotinha faleceu por conta da Covid-19, e aí chega a informação que pelo menos 4 pessoas que tiveram contato com o humorista José Luiz Almeida da Silva, o Jotinha, testaram aí positivo para o novo coronavírus. O humorista de 52 anos morreu na última quinta-feira, lá em Santo Antônio de Jesus, onde ele estava internado. Entre as pessoas que tiveram contato com o humorista Jotinha e que testaram positivo para o Covid, estão a mãe dele e um assessor também, tá? Então, a dona Terezinha faz parte do grupo de risco e foi internada um dia depois da morte do filho. Ela tem 88 anos, está se recuperando bem, né, graças a Deus, e a idosa está internada no Hospital de Salvador. De acordo com Vinícius Sucupira, sobrinho de Jotinha, os resultados dos exames saíram na segunda. No total, 4 pessoas tiveram o diagnóstico positivo para o novo coronavírus, mas somente a dona Terezinha precisou ser internada por ser grupo de risco, mas está se recuperando bem e vai sair dessa, em nome de Jesus. Ô Suzy, por favor, você traz pra gente a última informação do dia aqui do programa. Ontem a gente falou, né, sobre essa questão da Coronavac e agora a Anvisa autoriza a retomada do estudo da Coronavac, né?
Depois dessa controvérsia de ontem, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a retomada dos testes da Coronavac, a vacina desenvolvida pela chinesa Sinovac e pelo Instituto Butantan. E aí é o seguinte... Após avaliar os novos dados apresentados pelo patrocinador, depois da suspensão do estudo, a Anvisa entende que tem subsídios suficientes para permitir a retomada da vacinação e segue acompanhando a investigação do desfecho do caso para que seja definida a possível relação de casualidade entre o EAG inesperado e a vacina. É o que informa a Anvisa por meio de nota. A agência havia interrompido os testes após ser informada de que um evento adverso grave com um dos voluntários. Os dados são sigilosos, mas conforme a apuração de jornalistas, o voluntário cometeu suicídio. O fato, portanto, não estaria ligado à segurança da vacina. Ao responder a um seguidor nas redes sociais que perguntou sobre a segurança da Coronavac, o presidente Jair Bolsonaro provocou uma polêmica, dizendo que ele já havia ganhado mais uma. E essa era a vacina que o governador Dória queria obrigar os paulistas a tomar. O governador de São Paulo, João Dória, é um desafeto político do presidente e um possível adversário nas eleições presidenciais de 2022.
Tá aí, né, gente, as informações envolvendo essa questão da retomada dos estudos da Coronavac aí. Bem, 1h08, vamos ter que finalizar aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, desejando a todos uma ótima tarde de paz e tranquilidade. Claro que, se Deus nos permitir, amanhã, depois do horário eleitoral gratuito no rádio, a gente retorna. Inclusive, amanhã é o último dia, tá? Dia 12 de novembro, último dia de horário eleitoral gratuito aí no rádio, tá? Eu acho que na televisão também. Então, amanhã ainda... vamos iniciar o programa depois desse horário eleitoral gratuito, ou seja, após as 12h10. Mas na sexta a gente volta ao horário normal de 12 horas do Jornal do Meio-Dia, tá? Então, a gente fica por aqui, se despede. Muito obrigada a todos. O Jornal do Meio-Dia foi um oferecimento da rede UniFTC. O Super Bolsa, segunda edição, ficou turbinado. Inscreva-se! E um oferecimento também do Shopping Jequitibá. Isso mesmo, Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Compre e concorra a 1 ano de calçado grátis, Supermodas, na Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Então, Suzy, boa tarde a todos, até amanhã.
Uma ótima tarde para você, Kátia. Tô chegando, gente, com o Pagode Brasil para te fazer companhia aí nesse restinho de almoço. O melhor do pagode romântico, às 2 da tarde tem um Conexão, eu já volto.
Você acabou de ouvir...